Eu sei que final de ano é sempre um tempo em que todos nós começamos a fazer o nosso planejamento, pensando no futuro, no novo ano que está entrando, mas nós, antes de nós fazermos o planejamento, aliás, nós já planejamos 2024, nós tivemos o nosso planejamento do presbitério com os nossos pastores de área e colocamos já praticamente toda a nossa agenda do próximo ano, mas nós queremos fechar o ano. Nós queremos fechar o ano agradecendo ao Senhor. Por isso nós mudamos. Nós antes fazíamos o lançamento do ano em dezembro. Nós decidimos mudar. Nós estaremos fazendo o lançamento do ano no dia 4 de fevereiro. É 4, né? O primeiro domingo de fevereiro, nós estaremos lançando o tema de 2024. O que nós queremos fazer agora é agradecer ao Senhor. É louvar o Senhor pelos seus feitos. Lembrar daquilo que Ele tem feito. Por isso o tema, a nossa atitude de gratidão. Eu quero começar conversando com vocês, antes de falar sobre o que é gratidão, as nossas atitudes, eu enumerei aqui 4 expressões da nossa gratidão. Eu quero conversar com vocês sobre o que gratidão não é, não é? O que gratidão pode parecer que às vezes é, mas não é. Gratidão não é bajulação, amém, gente? Gratidão não é bajular alguém, não é, manipular números e coisas para tentar maquiar uma situação, não é? Gratidão também não é apenas um elogio. O elogio faz parte da gratidão, mas um coração grato, ele não apenas elogia. Não é apenas o elogio que significa a dimensão da gratidão. Gratidão não é uma obrigação. A gente tem que fazer de maneira espontânea. Deveria ser algo natural, mas a gente tem que trabalhar. Precisa ser algo intencional. E também gratidão não se resume a palavras. É uma atitude intencional. Quem pode dizer amém? Quando você serve como voluntário nessa casa, você, às vezes, nem sempre, e eu quero, essa é a razão de nós, no final desse culto, reconhecermos um pouco mais, nem sempre você recebe a gratidão que você merecia, mas Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo o seu coração. E a Bíblia diz que Deus não é injusto. Quem pode dizer amém? Deus não é injusto. Deus, Ele recompensa. Sabe que lá no contexto de Israel, irmãos, no povo de Deus, principalmente no Antigo Testamento, essa tradição então vem para o Novo também, havia uma cultura de gratidão, não é? O povo era ensinado a ter uma atitude de gratidão, tanto que havia 7 festas que eram estabelecidas no calendário de Israel, na lei de Moisés foram estabelecidas 7 festas, diga comigo, 7 festas. Que eram, nada mais eram do que 7 convocações do próprio Deus para o seu povo, e eles celebravam muitas coisas, mas o motivo principal dessas festas era para que o povo tivesse uma atitude de gratidão a Deus, uma atitude de agradecimento. Eu quero então conversar com vocês sobre 4 atitudes de um coração grato, 4 atitudes de um coração realmente agradecido ao Deus. E eu quero ser muito simples nessa manhã. Quero ser muito simples. A primeira atitude de um coração grato são as palavras. Amém, gente? Palavras. Nós, por exemplo, hoje louvamos a Deus com cânticos maravilhosos. E o que nós cantamos aqui são palavras de gratidão. Sim ou não? São palavras de louvor. Palavras de adoração. Quem aqui já esteve perto de uma pessoa ingrata? Não é difícil você ficar perto de uma pessoa que consegue só vê o lado negativo das coisas. Tudo ela tem uma crítica, não é? Ela não consegue enxergar o lado positivo das coisas, não é? Uma pessoa que tem muita, muita dificuldade de fazer elogios e de receber elogios. Tem gente que você quer elogiar, tem gente que você quer abraçar, agradecer. Ela já tentou se aproximar de alguém que não quer que você toque ela, né? Você vai chegar perto, ela põe uma barreira assim, você não consegue tocar, não é? Porque tem alguma coisa na alma dessas pessoas que precisa ser curada, não é? E eu creio, meus irmãos, de todo o meu coração, que nós precisamos ter facilidade em liberar palavras de bênção, palavras de gratidão, não é? Quem mora em condomínio sabe o que eu estou dizendo. Às vezes você mora num prédio, não é? E tem as pessoas são diferentes, não é? Tem gente que você entra no elevador com ela e você não sabe o que você faz, porque ela, às vezes, parece estar mastigando um limão, com casca ainda, não é? E você, às vezes, se você não sabe se é cumprimento ou não, a pessoa tem alguma coisa ali tensa no coração dela. Irmãos, fala para quem está pertinho de você, descontrai, irmão. Relaxa, diga assim, relaxa, meu irmão, relaxa. Relaxa, meu irmão, vamos levar a vida de um jeito mais bacana. Nós somos o povo mais feliz da terra, meus irmãos. Nós carregamos a presença de Deus. Nós carregamos a presença de Deus. Então, fala para alguém pertinho de você, abra um sorriso, meu irmão. Fica alegre. Abençoe as pessoas ao seu lugar. Libere palavras de bênção. O livro de Provérbios, ele fala muito sobre o poder das nossas palavras. Diga assim comigo, palavras importam. Irmãos, o que nós dizemos importa. O que sai da nossa boca, a Bíblia diz que é importante, não é? A Bíblia diz no livro de Provérbios que a língua dos sábios traz cura. Provérbios também diz que a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Esse aqui é um versículo que os meus pais fizeram, eu e os meus irmãos decorarmos. Eu lembro quando a gente, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos, e a gente brigava um pouquinho, irmãos. E eles fizeram a gente decorar. A palavra branda desvia o furor. Vai decorar. E a gente teve que decorar. Me lembro que quando a gente era corrigido, irmão. Acho que eu já contei isso aqui algumas vezes. A gente era corrigido, e aí, pior que a correção, era o que vinha depois. Agora, vai lá, peça perdão para o seu irmão. Agora, dá um beijo no seu irmão. Aí não, espera um pouquinho. Diga que você ama. Diga assim, palavras são importantes. Provérbios também diz que as palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. A morte e a vida, diz lá em Provérbios, estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza vai comer do seu fruto. Palavras são sementes que nós semeamos. Palavras têm o poder de construir ou de destruir. Uma palavra, meus irmãos, as palavras certas, no tempo certo, na dosagem certa, trazem cura ao coração. Mudam ambientes. A questão é que nós nos acostumamos com as nossas rotinas. Irmãos, nós precisamos, ainda mais nós que somos crentes, que temos Jesus no nosso coração, nós precisamos ter essa cultura de agradecer as pessoas, de tocar, de dizer muito obrigado. Não é? A gente vai ali abastecer o carro, não é? Alguém faz uma gentileza, e alguém até que está sendo pago para aquilo, muitas vezes você vai num restaurante, aquela pessoa que está servindo, ou comprar algum bem, um sapato, alguma coisa. Mas quem é que gosta de ser bem tratado? Quem gosta de ser bem tratado? Você volta ali naquele lugar, se você for bem tratado, você vai voltar agora. Se você for bem tratado, elogia. Se você for maltratado, abençoa em nome de Jesus. Diga assim, palavras são importantes. Palavras são muito importantes. Hoje mesmo, tem muita gente que chegou bem mais cedo para que você pudesse estar aqui sentado confortavelmente para ouvir uma mensagem como essa. Quando você for buscar o seu filho, a sua filha hoje, libera uma palavra de gratidão. Eu não ouvi nenhum amém, mas fica aqui um pedido para você. Você que é papai, que é mamãe, é tão fácil a gente, às vezes, sabe, esses irmãos que estão ali servindo são todos voluntários, irmãos. Às vezes, eles vão cometer alguns erros, sim ou não, irmãos? Tenha um pouquinho de paciência, porque enquanto você está aqui desfrutando de um momento tão confortável, num ambiente tão gostoso como esse, tem gente trabalhando, tem gente cuidando dos seus filhos. Que haja gratidão nos nossos corações. A nossa gratidão precisa ser expressa em palavras. Davi declara no Salmo 19, versículo 14, que as palavras dos meus lábios e o meditar, a meditação do meu coração, agora falando para Deus, sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e meu resgatador. Colossenses capítulo 3, versículo 17, tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, olha como as palavras são importantes, tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, fazendo o que, irmãos? Dando por meio dele graças a Deus Pai. Graças a Deus, Pai. Foi Jesus quem disse que a boca fala do que o coração está cheio. O que é que significa isso? Se houver gratidão no seu coração, vai ser fácil você liberar isso em palavras. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Palavras são importantes. Palavras são importantes. Em segundo lugar, ações. Ações também são importantes. Tão importante quanto as nossas palavras, são as nossas ações, não é? E eu queria usar aqui, aproveitar aqui uma expressão que nós encontramos no Antigo e no Novo Testamento. Diga assim comigo, ações de graças. Diga bem forte, ações de graças. Irmãos, eu estava aqui preparando, não é? Preparando para compartilhar essa palavra com vocês e essa expressão chamou minha atenção. Eu comecei a estudar um pouquinho mais. Você sabe que lá nos Estados Unidos tem um dia que é celebrado o Dia de Ação de Graças. Eu fui estudar um pouquinho sobre quando começou isso, não é? Diz que quando a nação americana foi colonizada pelos ingleses, logo no começo, nos anos 1600 e alguma coisa, os colonos que precisavam plantar, eles oravam sobre a sua semeadura e a sua colheita, e eles então instituíram esse dia para ser celebrado anualmente, como o Dia de Ação de Graça, um dia em que eles dariam graças a Deus pela provisão, pela colheita, pelos resultados da sua semeadura. Irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. Todos nós temos recebido sementes da parte do Senhor. Nós estamos chegando no final desse ano e nós estamos colhendo o que nós semeamos antes, sim ou não? O que nós semeamos nesse ano e em anos passados nós continuamos semeando hoje. E esse Dia de Ação de Graças foi ali estabelecido e tornou-se uma tradição naquele país e tem se espalhado para muitas outras nações como um dia separado, um feriado nacional, somente para o povo agradecer a Deus. Que coisa maravilhosa. Ações de graças. Ações de graças dizem respeito não apenas a palavras, mas a posturas de gratidão, de devoção a Deus. Salmo 69, versículo 30. Olha o que o salmista diz: eu louvarei o nome do Senhor com cânticos. Não apenas louvarei, eu proclamarei a sua grandeza com ações de graças. Deixa eu tentar explicar o que é que significa essas palavras. O que é que o salmista está tentando dizer? Olha, eu vou enfrentar gigantes, eu vou enfrentar situações maiores do que eu vou enfrentar gigantes. Aliás, os maiores gigantes estão dentro do nosso coração. Eu vou enfrentar gigantes, eu vou enfrentar fortalezas, mas eu vou enfrentar com a atitude correta. Eu vou dizer para os meus problemas, o meu Deus é maior do que os meus problemas. Eu vou dizer para os meus gigantes, o meu Deus é maior do que os meus gigantes. Eu vou dizer como o salmista diz no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes que são altos, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é maior. Ele é maior. É uma postura. É uma postura. Aliás, não foi isso que nós cantamos hoje? Teu nome é mais alto, teu nome é maior, o teu nome é sobre todos. É verdade ou não é o que você está cantando? Sim ou não? Não, é, não são apenas palavras, é uma postura que você assume. Você assume uma, você sabe que o Deus que você serve, você sabe, você e eu sabemos que eu e você somos pequenos diante dos nossos problemas, mas o Deus que está em nós, ele é maior do que os nossos problemas. Tudo posso naquele que me fortalece. Outro salmista disse, em meu Deus eu farei proezas, porque ele é maior, ele está comigo. Quem pode dizer amém? De alguma forma, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. É a atitude que Davi teve, meus queridos. Durante 40 dias, tem lá um gigante que é maior do que todos eles, inclusive do que Davi. E esse gigante está ali afrontando o Deus de Israel, afrontando o exército do Senhor. Até que um rapaz chamado, um menino chamado Davi, porque ele tinha uma postura diferente, diga comigo, ações de graças. Diga assim, é uma ação. Aliás, essa canção que nós acabamos de cantar aqui, deixa eu ver onde é que eu escrevi aqui, eu anotei. Em resposta a ti, diga assim comigo, em resposta a ti, há uma ação. Me render aqui em adoração. Uma ação, existe uma ação. Então, você ouve uma mensagem como essa, você lê a palavra de Deus devocionalmente, você tem os seus momentos com Deus, existe uma ação, existe alguma coisa que acontece aqui de dentro para fora. Ações de graças.
É uma postura. O que é que Davi disse para o gigante? Você é bem grandão, mas o meu Deus é maior do que você. Quem você pensa que é para afrontar o Deus de Israel? E aí, meus irmãos, uma pedrinha nas mãos de Deus se torna um foguete. Uma pedrinha nas mãos de Deus se torna um míssil que arrebenta com qualquer gigante. Quem pode dizer amém? Esse é o Deus que você servimos. Aleluia. Posturas. Salmo 95, outro salmo dentro desse mesmo tema, não é? De ações. Venham, Salmo 95, versículos 1 e 2, venham, cantemos ao Senhor com alegria. Postura. É uma postura física. Irmão, presta atenção, quando você está na casa do Senhor, eu acho que não precisaria alguém dizer para você levantar as mãos, não precisaria dizer para alguém, para você bater palmas, a sua postura tem que ser diferente, meu irmão, a sua postura tem que ser de alguém que nasceu para ser vitorioso no Senhor. Você está na casa de Deus e o Deus que você serve é um Deus muito grande que faz maravilhas. Cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos, a presença dele com ações de graças. Ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Esse salmo aqui é mais ou menos, ele está dentro do mesmo contexto do Salmo 100. Na tradução atualizada, eu amo esse salmo. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração é a sua fidelidade. Nós conhecemos. Aleluia. Nós conhecemos, irmãos, quando você conhece lá Jerusalém, o lugar do templo, você entende um pouco do que está escrito, o contexto, entrar por suas portas. Para alguém chegar até o templo de Jerusalém para adorar o Senhor, ele passava por muitas portas. Ele ia passando por alguns lugares, até chegar no lugar de adoração. E esse salmo fala sobre uma postura que as pessoas devem ter ao se dirigir à casa do Senhor. Você, para estar aqui hoje, você escolheu o melhor lugar para estar. Eu vou dizer de novo, você escolheu o melhor lugar para estar num domingo de manhã como esse. E desde que você acordou, meu querido, você passou por várias portas, sim ou não? Você saiu de um lugar para entrar no outro. Você foi saindo de, não é? Você levantou, fez a sua higiene, tomou o seu café e foi a conta. Por quê? Porque você tinha um objetivo, vir para a casa de Deus, estar neste lugar para adorar a Deus. É isso que o salmista está dizendo, olha, eu entre pelas portas, enquanto você estiver caminhando, passando por lugares, indo em direção à casa do Senhor, muda a sua postura. Ou seja, quando você chegar na casa de Deus, você não virá para receber apenas, você virá para oferecer ações de graças. Você tem alguma coisa para dar? Pastor, eu não sei, eu acho que eu não tenho nada. Ué, nós acabamos de cantar, que é muito pouco para um rei, que merece muito mais, mas eu vou dar o meu aleluia, eu vou dar o meu glória a Deus, eu vou dar o meu louvor, a minha adoração, eu vou falar dos feitos do Senhor. Quem aqui tem gratidão para dar a Deus? Quem aqui tem palavras de adoração para dar para esse Deus maravilhoso, que tem cuidado e trazido provisão sobre a tua vida, irmão? Aleluia. Aleluia. Diga comigo, ações de graças. Olha o que Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Ele também fala sobre essa atitude. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, eu acabei de falar aqui, sobre pessoas que foram alcançadas, 601 novos membros, 223 batismos, 68 crianças consagradas, 420 e tantas pessoas participaram do encontro com Deus, mais 98 crianças, 480 visitas e por aí vai. Paulo está dizendo que tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças em seus corações, para a glória de Deus. A palavra transbordem aqui, irmãos, o verbo transbordar significa o fluir de um rio que não para. Ações de graças representam um fluir de um rio que está aí dentro de você. Quem, Jesus diz, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Ações de graças, louvor e adoração. Quem pode dizer amém? Diga assim, palavras são importantes. Ações são importantes. Vamos para a terceira atitude. São quatro que eu quero trazer a vocês. De um coração grato, humildade. É simples, irmãos. Mas gratidão também é a demonstração de um coração humilde. Que reconhece como tem sido abençoado por Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque nós nos acostumamos com as bênçãos, irmãos. As bênçãos vão se tornando parte da nossa vida, a gente nem percebe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está vivo. Pastor, que é isso, pastor? Fala para alguém, irmão, você está vivo. Você está vivo, irmão. Você está respirando. Irmãos, alguma coisa podia ter acontecido antes. Quem aqui já passou por situações em que você poderia ter perdido a sua vida? Você tem a consciência de que, olha, foi por um triz. Levanta a sua mão. Mas você está vivo. Deus preservou. Deus enviou um anjo. Deus guardou você de uma tragédia. Você pode louvar. O salmista diz, os mortos não te louvam. Apenas os vivos podem te louvar. Gratidão, humildade, reconhecimento de quem Deus é, o que Ele tem feito. Salmo 92 diz, porque você me alegrou, Senhor, me alegraste com os teus feitos. Eu não coloquei aqui, eu tenho muitas passagens, não é? Lamentações, capítulo 3, diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero reconhecer o que Deus tem feito, o que Jesus tem feito. Irmãos, isso aqui é uma história que aconteceu, que eu vou lembrar você. A Bíblia diz que Jesus estava indo para Jerusalém, e entre a província da Galileia e de Samaria, ele encontra 10 leprosos. Você sabe que os leprosos viviam isolados da sociedade, eles tinham uma enfermidade que era contagiosa, por isso viviam totalmente isolados, e a Bíblia diz que Jesus encontra 10 leprosos que saem ao seu encontro. Jesus libera uma palavra, todos os 10 são curados. Quem crê que Jesus cura, que Deus tem poder para curar? Os 10 são curados, irmãos. E a Bíblia diz, em Lucas capítulo 17, que apenas um, diga comigo, apenas um retornou. Presta atenção, 10 foram curados, somente um retornou. Qual que é a proporção aqui, irmãos? 10%. Amém? 10 foram curados, somente um retornou. Você lembra das multidões que estavam acompanhando Jesus? Onde é que estavam as multidões? Lá no Pentecostes nós encontramos apenas 120. Diz em Atos capítulo 1 que Jesus apareceu aproximadamente 500 pessoas. Onde é que estavam as 500? Só tinha 120. Então a gente vê essa desproporção entre as pessoas que realmente correspondem. Muitos são tocados, muitos são alcançados. Irmãos, tem que ter humildade para ter um coração grato. A Bíblia diz aqui em Lucas 17, está muito quente aqui em cima. Se der para ficar mais gelado, liberar o ar aqui, por favor. Está muito quente, glória a Deus. Amém. Está muito quente. Hã? Meu Deus do céu. Lucas 17, versículo 15 ao versículo 18. Olha o que acontece aqui, irmãos. Um deles, diga assim comigo, um deles. Fala para quem está perto de você. De 10, só um. Você vai entender por que é importante isso. Só um. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Gratidão, estamos falando sobre gratidão. Este era samaritano. Jesus perguntou a ele, não foram purificados todos os 10? Onde é que estão os outros, seus amigos, os outros 9? não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Presta atenção, provavelmente eram 9 judeus e 1 samaritano. Os samaritanos, meus irmãos, eram tidos pelos judeus como estrangeiros. Os judeus faziam pouco caso dos samaritanos. Havia uma rixa entre eles. Você se lembra da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana? E ela se surpreendeu: como sendo você judeu, você gasta um tempo aqui conversando comigo, que sou uma mulher samaritana? Por quê? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Eram estrangeiros. Os judeus isolavam os samaritanos. E aqui está dizendo que apenas o samaritano, aquele que normalmente era rejeitado, somente ele retornou, meus irmãos, para agradecer a Deus, agradecer ao Senhor. E aí nós vemos Jesus, a reação do próprio Jesus, dizendo: onde é que estão os outros 9? Jesus estava surpreso. Diga assim comigo: Jesus estava surpreso. Diga assim: surpreso, triste e indignado. Jesus está surpreso, Jesus está triste, e eu posso ver aqui uma indignação santa em Jesus. Por quê? Porque os outros 9 nem retornaram para agradecer, meus irmãos. E eu quero trazer aqui algo para você, porque é fácil a gente olhar para esses 9 e dizer: puxa, mas esses caras são sem vergonha mesmo, né? Mas eu quero trazer para a nossa realidade. Isso aqui é a nossa natureza. Nós temos muita facilidade de esquecer o que Deus tem feito por nós. Irmão, nós temos muita facilidade de nos acostumar com as bênçãos que estão chegando todos os dias. Nós estamos provando, nós estamos experimentando milagres todos os dias. E nós vamos nos acostumando e deixamos de agradecer. Sim ou não, irmãos? Para ter gratidão, tem que ter atitude de humildade. Eu coloquei aqui uma pergunta. Isso aqui me faz refletir. Irmãos, a fila daqueles que se apresentam para pedir sempre é muito maior do que a fila daqueles que se apresentam para agradecer. Diga assim comigo: a fila dos que se apresentam para pedir sempre é muito maior do que a fila daqueles que se apresentam para agradecer. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual fila você frequenta com mais frequência? Pensa comigo. Porque isso aqui fala da nossa natureza. A nossa natureza. Que haja gratidão no nosso coração. Irmãos, eu quero ser muito simples. Nós enfrentamos isso. Nós temos reuniões de oração nessa casa. Nós temos reuniões que acontecem há décadas, toda quarta-feira, do meio-dia às 2, das 18h30 às 19h30, irmãos. E o que eu falo aqui não é para trazer peso. Eu creio que nós vamos chegar um dia que vamos ter fila de carros aqui, de pessoas que virão só para louvar a Deus, só para agradecer a Deus, para interceder, para orar, para abençoar outras pessoas. E não apenas para pedir coisas. Porque a nossa natureza, nós somos assim, nós queremos o bem. Quando Deus nos abençoa, nós temos a tendência de esquecer a fonte da bênção. Nós queremos a bênção, mas nós temos a tendência de esquecer a fonte que trouxe a bênção até nós. Que Deus traga constrangimento ao nosso coração. Que venha a humildade de Deus sobre o nosso coração, meus irmãos. E que nós possamos fechar 2023 reconhecendo que se nós estamos aqui é pela graça de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Quem pode dar um amém? Quem pode dar um aleluia? Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia, aleluia. A última atitude de gratidão acontece quando nós temos contentamento no nosso coração. Contentamento é você aprender a viver com aquilo que você tem nesse tempo, crendo que Deus vai te abençoar, crendo que Deus vai aumentar o seu campo, aumentar a sua influência, trazer uma promoção, abrir uma porta. Mas enquanto você vive nesse momento, você aprende a viver com aquilo que você recebe, que você tem, e a ser grato. Olha o que diz aqui, Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 a 18, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Será que você pode ler comigo esse versículo aqui, esses três versículos juntos? Você pode ler comigo? Vamos lá, bem forte, vamos lá. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dê graças. Gratidão é uma atitude. Começa aqui dentro. Irmãos, vou citar um exemplo para vocês, estou partindo para o final, já a gente quer ter um tempo aqui de honrar os irmãos e irmãs. Você sabe que Daniel foi um grande profeta do Senhor na sua geração, um homem que serviu a pelo menos 4 reis pagãos, e que foi levantado pelo Senhor para ser uma voz de influência naquelas nações ali da Babilônia, não é? Naqueles impérios. E a Bíblia diz que, certa ocasião, um desses reis baixou um decreto, dizendo, ele foi induzido a fazer isso, não é? Que durante um determinado período de tempo, durante 30 dias, ninguém poderia orar, ninguém poderia adorar um outro Deus, vocês estão comigo aqui, gente? Ninguém poderia fazer qualquer petição ao outro Deus, a não ser ao próprio rei. Ou seja, o decreto foi estabelecido, vocês devem olhar para o rei Dario como se ele fosse o próprio Deus. Vocês não vão orar nenhum Deus, até mesmo os deuses daquela nação não deveriam receber, naquele momento, durante aqueles 30 dias, qualquer tipo de invocação, o rei seria o seu Deus. Mas lá tem um homem de Deus chamado Daniel. Ali tem 3 rapazes chamados Sadraque, Mesaque e Abednego que disseram, nós não vamos nos curvar. E a Bíblia diz, irmãos, que Daniel, ao ouvir o decreto, ao ficar sabendo desse decreto, foi para o seu quarto. Olha o que diz aqui, Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. Diga assim comigo, foi para casa. A tua casa é o lugar da tua intimidade com Deus. Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer todos os dias, 3 vezes por dia. Olha o que ele fazia, irmãos, se ajoelhava e orava, como, irmãos? Agradecendo ao seu Deus. Isso aqui saltou os meus olhos. Eu li essa passagem muitas vezes, irmãos, isso aqui nunca tinha chamado tanto a minha atenção. Por quê? Porque Daniel está debaixo de uma tensão. Quem não se curvar, quem não orar apenas ao rei, será morto. Vai ser lançado na cova dos leões. O que é que Daniel faz? Daniel vai, você não vê Daniel pedindo coisa alguma. Ele não foi pedir nada, irmãos, ele foi se humilhar. Ele foi derramar o seu coração em gratidão a Deus. O resto é história. Porque esses caras ali descobrem que Daniel está orando ao seu Deus, não encontraram nada no seu caráter, na sua integridade, nenhuma falta, mas sim no Deus que ele orava, que ele servia, o Deus de Israel, e a Bíblia diz que, por causa disso, para resumir a história, ele foi lançado na cova dos leões, e nós encontramos ali um grande livramento do Senhor, porque tem um homem que ora com gratidão no seu coração. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que a oração de Daniel foi, Senhor, eu não sei o que você quer fazer, eu não sei como é que você vai agir, eu não sei como é que eu vou sair dessa, mas Senhor, eu não estou entendendo, mas eu estou te agradecendo. Governa, Senhor, eu te entrego todas as coisas. Quantos entendem o que Deus está dizendo? Quem está entendendo o que Deus está dizendo para você nessa manhã? Quem crê que Deus é poderoso para fazer muito mais do que qualquer coisa que você venha apresentar diante do Senhor? Eu quero encerrar com esse versículo, não é? Com esses versículos que estão aqui em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Se você puder ler comigo aqui no painel, na tradução atualizada, diga comigo assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aleluia. Amém. Eu quero, com esse entendimento dessa palavra, põe para mim o último slide, por favor, Gustavo, para a gente lembrar. Atitudes, quatro atitudes que envolvem um coração grato. Vamos ler junto comigo? Um, dois, três, quatro, vamos lá. Palavras, ações, humildade, contentamento. Mais uma vez, palavras, ações, humildade e contentamento. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Em nome de Jesus, amém.